DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira. Em Moçambique, jurista diz que Venâncio Mondlane estará a cometer crimes por estar a agir como se fosse Presidente da República do país.
Estariam a violar aquilo que é a norma constitucional, isto é, estaria a entrar nos certos ilícitos criminais, usando de falsas qualificações ou falsa qualidade.
Ossuf Omomad diz em exclusivo à DW que a Renamo não deixou de ser a segunda maior força partidária no país.
Na Assembleia da República podemos ter 28 através da fraude eleitoral, mas aquilo que é o posicionamento da Renamo, a Renamo é o segundo partido no país.
Em Bissau, médicos e especialistas partilham a preocupação em torno da saída dos Estados Unidos da América da Organização Mundial da Saúde.
O próprio auxílio que a gente tem dado na formação, na distribuição de utensílios médicos, no reforço de capacidade de próprios diferentes programas do Ministério, vai fracassar e não vai ser nada bem para o próprio país.
E no futebol terminou ontem a inédita fase de liga da Liga dos Campeões. O calendário marca o dia 30 de janeiro. Consigo deste lado António Deus e começa agora o seu Jornal da Manhã. Venâncio Mondlane estará a cometer crimes por estar a agir como se fosse Presidente da República de Moçambique, diz a DW jurista Vítor da Fonseca. Citando a legislação moçambicana, o jurista diz que o autodenominado decreto presidencial de Mondlane vai contra os princípios legais e o ex-candidato pode ser responsabilizado juridicamente pela prática. A PGR de Moçambique abriu processos contra Mondlane, considerando que a atitude do autoproclamado Presidente do Povo subverte os princípios do Estado Democrático. A DW jurista Vítor da Fonseca, concorda que Mondlane não tem competência para decretar.
A nível do nosso direito moçambicano, a legitimidade do Presidente da República é tida nos termos do artigo 243. Quem investe é o Presidente da República, obviamente é o Conselho Constitucional. E neste momento, como poderia estar a acontecer com o Venâncio, todos os decretos que eventualmente podem supostamente estarem a vir da sua autoria ou do seu suposto governo, estariam a violar aquilo que é a norma constitucional, isto é, estaria a entrar em certos ilícitos criminais, usando de falsas qualificações ou falsa qualidade, neste momento que está atribuído a nível da nossa Constituição da República.
Ou seja, está a dizer que juridicamente Venâncio Mondlane pode ser responsabilizado.
Naturalmente, se acharem que há pressupostos que estão preenchidos para o tipo legal de crime, sim, pode sim ser responsabilizado qualquer um. Primeiro temos que verificar, fala-se do Diário do Povo ou Jornal do Povo. Este Jornal do Povo, segundo o Ministério Público, foi submetido a uma exposição junto do Gabifo para apurar a veracidade se teria em algum momento suposto jornal já tido registado, pela informação, e não tenha sido registado. Podia-se chamar a colação ao branqueamento de capitais e outros crimes conexos nesta vertente, no entender do Ministério Público. Mas, para tal, nós temos vários blogs, várias situações que o Estado moçambicano não tem vindo a controlar.
A PGR diz também que o autoproclamado decreto presidencial de Venâncio Mondlane subverte os princípios do Estado Democrático. É isso?
Pode sim, parcialmente. Por isso eu disse que é importante apurar-se se efetivamente há pressupostos completos ou não, porque o Ministério Público também moçambicano deixa de desejar no âmbito das suas competências. Nós temos que verificar que a nível dessas manifestações tivemos vários óbitos. O Ministério Público em nenhum momento chegou-se a se pronunciar relativamente a um bem maior, que é a vida. Só porque houve um decreto neste momento foi se pronunciando. Também aí levanta alguns cenários por parte do próprio Venâncio Mondlane, também como de alguns internautas e o povo moçambicano. Porque foi se pronunciar na perspectiva desses documentos que naturalmente vão circular um decreto que foi feito pelo Venâncio Mondlane e deixa-se vários feridos, vários homicídios que aconteceram e não se pronunciou. Portanto, é essa questão também que se levanta a nível do nosso solo pátrio, sobre o papel do Ministério Público, o seu posicionamento relativamente a esse suposto decreto tirado pelo VMC.
Ouvimos o jurista moçambicano Vítor da Fonseca, entrevistado pelo jornalista Brahim Adarame. E abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte, em que lhe perguntamos se acha que, se considera que Venâncio Mondlane cometeu alguma ilegalidade com o autodenominado decreto presidencial. Já mais de 300 comentários e o nosso agradecimento sincero pela vossa participação no Facebook. O Rosário escreve-nos que sim, ele deveria primeiro dialogar com Daniel Chapo de uma forma efusiva e depois tomar novos horizontes na vida política. Já o Kamal escreve que ilegal foi nos terem, passo a citar, roubado votos ao povo que, pelos vistos, e como diz, votou em Venâncio Mondlane. Já o Eugênio também escreve que, infelizmente, nem a lei eleitoral, nem a lei partidária é respeitada em Moçambique. Antes do final desta emissão, já sabe que vamos ler mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook, DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
A Renamo é a segunda força no país, é o que diz Ossuf Mohamed, o líder do partido Resistência Nacional Moçambicana, em entrevista à DW. Mohamed aponta para a fraude nas eleições gerais de 9 de outubro e diz que a saúde da Renamo está boa, na medida em que a Renamo não é o Ossuf Mohamed, mas sim o partido.
A Renamo perdeu o estatuto de maior força da oposição. A que é que se deveu isso?
Eu não iria fazer uma interpretação em relação que a perca. Na medida em que, para isso acontecer, foi através da fraude eleitoral, que todo mundo acompanhou. Nem os próprios observadores internacionais e nacionais viveram essa fraude.
Então acredita que a Renamo um dia poderá voltar a ser a maior força da oposição?
Não vai voltar, é a segunda força no país. Dizer voltar é porque já estamos no terceiro. Não, isso não é verdade. A Renamo é a segunda força dentro do país. Na Assembleia da República podemos ter 28 através da fraude eleitoral. Mas aquilo que é o posicionamento da Renamo, a Renamo é o segundo partido no país.
Ouvimos o líder da Renamo, Ossuf Mohamed, em entrevista exclusiva à enviada especial da DW Maputo, a jornalista Nádia Issufo. É uma entrevista que pode ouvir na íntegra, nas redes sociais e na página online da DW, em dw.com/português. E Venâncio Mondlane chegou ontem à província de Tete para visitar as famílias que perderam os seus entes queridos durante os protestos pós-eleitorais em Moçambique. Solidarizou-se ainda com os vários manifestantes feridos e hospitalizados.
Essencialmente é vir cá para averiguar o nível de a intensidade no terreno da violência policial que ocorreu durante o período das manifestações e também algumas famílias pontuais que nós vamos dar algum conforto, vamos fazer uma visita e sobretudo nos distritos, que tanto vamos incidir mais a nossa ação em alguns distritos como Macanga, como Xiúta.
O antigo candidato presidencial vai então escalar os dois distritos naquele ponto do centro de Moçambique, onde houve relatos de que muitas pessoas teriam sido mortas.
DW Notícias.
Em Angola, o número de casos de cólera aumentou para 1.216, com 63 novos registros e mais 3 vítimas mortais a lamentar, totalizando 48 óbitos desde o início do surto a 7 de janeiro, de acordo com o último balanço oficial. Mais de 120 pessoas encontram-se internadas e dos 63 novos casos de cólera, 30 ocorreram na província de Luanda, 25 na província do Bengo e 8 na província do Ikolibengo, segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. E em Cabo Verde, o maior partido da oposição, o PAICV, questionou uma aproximação à NATO após declarações do primeiro-ministro sobre o assunto durante uma visita a Portugal. Passa a citar, o líder disse que foram surpreendidos pela notícia da existência de diligências no sentido de uma maior aproximação e, eventualmente, integração de Cabo Verde na NATO, afirmou assim o presidente do PAICV, Rui Semedo, numa conferência de imprensa na cidade de Praia.
DW África. Deutsche Welle.
A Organização Mundial da Saúde alerta que as vidas de milhões de pessoas vão ficar em risco com o fim da ajuda dos Estados Unidos da América. O novo presidente norte-americano, Donald Trump, decretou que o país vai sair da OMS. A ajuda externa norte-americana foi, entretanto, congelada. São decisões que podem ter consequências nefastas em países como a Guiné-Bissau. Catarina Martins foi investigar.
Retrocesso, é assim que o médico Edwis Martins perspectiva o impacto que a retirada dos Estados Unidos da América da Organização Mundial de Saúde vai ter na Guiné-Bissau.
Os números vão agravar, certeza que as dificuldades para as ações no terreno vão complicar. O próprio auxílio que a OMS tem dado na formação, na distribuição de utensílios médicos, no reforço de capacidade de próprios diferentes programas do Ministério, vai fracassar e não vai ser nada bem para o próprio país.
Os Estados Unidos são o maior doador da OMS. A organização está presente na Guiné-Bissau desde 1974 e é a principal parceira do Ministério da Saúde Pública no país. O processo de retirada dos Estados Unidos demorará um ano a ser concluído. Oficialmente, o país só deverá sair da OMS em janeiro de 2026. Mas o analista político François Dias também já se mostra preocupado com a decisão de Donald Trump e apela ao governo para agir o mais rápido possível.
A saída dos Estados Unidos da OMS irá ter um grande impacto, sim, é inegável. É preocupante, de facto, e pensamos que deveria merecer uma atenção particular das instituições do país para ver como acautelar o impacto negativo.
Alertando para a necessidade de acautelar as consequências na população já carenciada, François Dias propõe a melhoria das relações diplomáticas para tentar angariar fundos por outra via.
Criar uma espécie de uma comissão de contacto que permita a sensibilização das autoridades norte-americanas. É preciso haver uma diplomacia e, sobretudo, criar um programa evidente que possa estabelecer um mecanismo que permita a minimização dessa situação.
Não é só a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde que preocupa. A OMS alertou esta quarta-feira que a recente suspensão de ajuda externa decretada por Trump coloca milhões de pessoas em risco. A distribuição de medicamentos de combate ao HIV e à malária ficará congelada. Segundo a OMS, os programas dos Estados Unidos tratam 20 milhões de pessoas em todo o mundo. O médico Edwis Martins ressalta a importância desta ajuda para países como a Guiné-Bissau, com organizações como a OMS a liderar os esforços de combate ao HIV e ao paludismo.
A Guiné-Bissau ainda tem muitas carências, tem dificuldades enormes a nível sanitário e quase a maioria das atividades e reforço de capacidade passa pela Organização Mundial de Saúde. Basicamente, o programa de luta contra o paludismo, tuberculose, o VIH, questão de fábrica de oxigênio, ao longo desses últimos anos tem sido auxiliado pela Organização Mundial de Saúde na Guiné-Bissau. Não tendo OMS na Guiné, ou tendo OMS em parte, vai colocar ainda mais complicações ao nosso frágil Sistema Nacional de Saúde que não consegue dar conta.
Depois do anúncio de Donald Trump, uma funcionária da OMS lançou uma campanha de angariação de fundos para a organização. O objetivo é arrecadar 1.000 milhões de dólares, o equivalente à contribuição dos Estados Unidos para o orçamento de 2 anos da OMS.
DW. Desporto.
Terminou ontem à noite a inédita fase de liga da nova Liga dos Campeões 2024-2025. 8 equipas apuraram-se diretamente para os oitavos de final da prova e as equipas classificadas entre o 9º e o 24º lugar seguem para o play-off de acesso à fase eliminar. Os que ficaram entre o 25º e 34º estão eliminados da prova e das competições europeias esta época. Bayer Leverkusen, apurado diretamente para os oitavos, Bayern Munique e Dortmund representam a Alemanha e os rivais de Lisboa, Sport Lisboa Benfica e Sporting Clube Portugal, vão jogar o play-off e continuam a representar Portugal na próxima fase. Eis agora a classificação final da fase de liga. apurados para os oitavos de final. Primeiro, Liverpool. Segundo, Barcelona. Terceiro, Arsenal. Quarto, Inter Milão. Quinto, Atlético Madrid. Sexto, Bayer Leverkusen. Sétimo, Lille. E oitavo, Aston Villa. No play-off, a partir do nono lugar, Atalanta. Décimo, Borussia Dortmund. Décimo primeiro, Real Madrid. Décimo segundo, Bayern Munique. Décimo terceiro, AC Milan. Décimo quarto, PSV. Décimo quinto, Paris Saint-Germain. Décimo sexto, Benfica. 17º Mónaco, 18º Brest, 19º Feyenoord, 20º Juventus, 21º Celtic, 22º Manchester City, 23º Sporting e 24º Clube Rouge. Os eliminados a partir do 25º lugar, Dinamo Zagreb, 26º Estugarda, 27º Shakhtar Donetsk, 28º Bolonha, 29º Estrela Vermelha, 30º Sturm Graz, 31º Sparta Praga, 32º RB Leipzig, 33º Girona, 34º RB Salzburg, 35º Slovan Bratislava e 36º e último lugar para o Young Boys. A partir do play-off da fase a eliminar, o torneio segue agora um caminho pré-definido. As equipas que terminaram a fase de liga entre o 9º e o 16º lugares são cabeças de série para o sorteio da fase a eliminar e defrontarão uma equipa classificada entre o 17º e o 24º lugares. Já com vista para o sorteio, há três tubarões que irão cruzar-se no play-off: Real Madrid, Bayern Munique e Manchester City. Duas destas equipas vão medir forças no play-off. Vincent Kompany, treinador do Bayern, ainda não quer pensar nesses duelos.
I'm not looking too far, I think.
Penso que, seja contra quem for que joguemos na próxima ronda, temos de recuperar a nossa energia e o nosso ímpeto. A maioria das equipas que se qualificaram para a próxima ronda estão neste momento muito felizes e muito positivas. Por isso, temos de mudar também para a mentalidade de esperar ansiosamente por estes jogos. Chegamos a uma fase da competição em que se esperam grandes duelos e, por isso, seja o que for, temos de estar preparados para isso.
We have to be ready for that.
Já Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, é objetivo e não tem dúvidas.
Creo que, em teoria, o City tem mais probabilidade de ganhar a Champions que o Celtic.
Em teoria, o City tem mais hipóteses do que o Celtic de ganhar a Liga dos Campeões, dada a estrutura e a qualidade. Por isso, é uma pergunta muito fácil de responder. Não queremos, não gostamos de jogar contra o City, mas se o tivermos de fazer, jogá-lo-emos como nos outros anos.
Contra o City, jogaremos como hemos jogado nos outros anos.
E Pep Guardiola, que viu o seu Manchester City virtualmente eliminado ao intervalo, não tem preferências.
We deserve it.
Nós merecemos, podemos fazer melhor, talvez tenhamos tido sorte. Não sei se eles estão contentes por jogar contra nós, mas é o que é. Por isso, não há nada a reclamar. Portanto, se é o Bayern ou o Real Madrid, vamos enfrentá-los. Um é o rei da competição, o outro talvez seja o segundo ou terceiro rei da Liga dos Campeões.
Maybe it's the second or third king of the competition.
O sorteio dos play-offs da Liga dos Campeões realiza-se esta sexta-feira na Suíça.
DW Notícias.
O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, garantiu que estava em curso uma resposta vigorosa no leste do país e alertou para o risco de uma escalada regional do conflito. Goma, capital da província do Kivu do Norte e principal cidade do leste do Congo, foi ocupada pelo grupo armado M23 e por tropas ruandesas que tomaram o aeroporto na passada terça-feira. E o Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento anunciaram um investimento superior a 50,8 mil milhões de euros para o acesso à eletricidade de 300 milhões de africanos. Durante a Cimeira Africana da Energia, o BM e o BAD anunciaram que planeiam alocar 46 mil milhões de euros para o financiamento da Missão 300 até o ano de 2030.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estamos a um minuto e meio do fecho da nossa emissão da manhã. Vamos então agora abrir a segunda e última janela do Espaço do Ouvinte do Jornal desta manhã, quinta-feira, 30 de janeiro, em que lhe perguntamos se considera que Venâncio Mondlane cometeu alguma ilegalidade com o autodenominado decreto presidencial. O Estrela escreve-nos que ilegalidade está no Conselho Constitucional, até ao próprio governo, neste momento comandado por Daniel Chapo. Já o Kamal Abdel Abdul escreve que crime é ter roubado votos ao povo, e o Beldo Elias escreve que também é crime o que roubaram ao povo e que deveriam proteger Venâncio Mondlane como o verdadeiro presidente da República de Moçambique. Muito bem, não temos tempo para mais. Muito obrigado pela sua participação no Facebook com muitos comentários. É isso que queremos, desejamos, porque estamos aqui para si desse lado. E já sabe, uma ótima continuação de quinta-feira. Logo à noite, o jornalista Brahim Darame traz-lhe todas as novidades. Até amanhã, uma boa quinta-feira e um bom dia, e sempre que possível, claro, na companhia da CDW África. Um abraço, até amanhã.